Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Adriana Magalhães.
Há alguns meses, o mundo observa preocupado a escalada no preço dos alimentos. A soja, o trigo e o arroz estão sendo vendidos a preços recordes, provocando alta na inflação em vários países, inclusive no Brasil. Alguns países já tomam medidas para evitar o desabastecimento. Os especialistas atribuem a alta dos preços dos alimentos a uma combinação de fatores, como aumento nos custos com energia e petróleo e as mudanças climáticas. A utilização de grãos na produção de biocombustíveis também é apontada como uma das causas do aumento do preço dos alimentos. O Palavra de Especialista de hoje vai debater o assunto. Eu, Adriana Magalhães, vou receber o professor de Economia da Unicamp, Fernando Sarte. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós estamos recebendo aqui no Palavra de Especialista o professor Fernando Sarte, do Departamento de Economia da Unicamp. Bom dia, professor Fernando.
Bom dia.
Professor, ultimamente a gente tem escutado muitas notícias sobre a alta do preço dos alimentos. Eu queria que o senhor explicasse para os ouvintes que alta é essa, o que está acontecendo para essa alta acontecer.
Olha, é importante que o ouvinte entenda, quer dizer, que essa alta dos alimentos não é uma coisa que está acontecendo apenas no Brasil. Esse é um fenômeno hoje internacional, né? Você tem vários fatores que explicam isso, né? De um lado, você tem um aumento importante da demanda em vários países no mundo que vem. Então, você tem demandado mais alimento por um próprio aumento natural de renda nesses países. Estou me referindo claramente aí à China e alguns outros países asiáticos, inclusive também à Índia, né? Então, esse aumento de demanda acaba pressionando por uma alta dos preços. Segundo, você também teve, em alguns casos, um choque de oferta, uma redução na oferta por questões climáticas, né? Então, menos oferta, com uma demanda maior em alguns países, tem pressionado pela alta dos preços de alguns produtos, né? Agrícolas, né? Alimentos, de uma forma geral. E isso acabou repercutindo também no Brasil, né? E esse é o fenômeno que nós estamos observando hoje.
A população já sente os efeitos dessa alta nas compras?
Ah, com certeza, né? Nós estamos falando aí do preço do arroz, nós estamos falando aí do preço da soja, então tanto vale para o óleo de soja, estamos falando aí do preço da farinha, do trigo, que também isso impacta no pão. Então o consumidor já está sentindo, sim, ali na hora da padaria, do supermercado, essa alta no preço dos alimentos.
E a alta no preço dos alimentos afeta igualmente pobres e ricos?
Evidentemente que não, né? Os alimentos têm um peso muito maior na cesta de consumo, né, da população de baixa renda do que na de alta renda, né, que destinam uma parcela maior da sua renda para outros bens de consumo. Então, certamente, a alta nos alimentos afeta a população de baixa renda de forma mais intensa.
Uhum. Esse dado que o senhor falou anteriormente, que existem os fatores climáticos, né? O mundo está consumindo mais do que a produção de alimentos?
Olha, não é que está consumindo mais. Há uma alta, né, importante e significativa, né? Nesse consumo, embora, né, é que a produção agrícola não é uma produção que você consegue fazer um ajuste, né, de uma hora para outra, né? Ela tem que seguir um ciclo normal agrícola. Há um fator importante, quando eu referi à oferta, uma redução de oferta de alimentos, que está associada também, e essa é uma polêmica que você tem hoje internacional, que é em relação à utilização de uma parcela importante do que antes eram produtos para alimentos, para a produção de combustível, de biocombustíveis, né? Isso é muito claro nos Estados Unidos, onde você tem usado o milho, que é a base de alimento importante, crescentemente para uso de combustível. Então você reduz a oferta de alimentos. Então há, sim, um crescimento da demanda mundial, mas também há essa redução de oferta provocada, seja por uma quebra de safra, seja pelo fato de que você tem usado alguns alimentos também para a produção de combustível e não como destino para a alimentação.
Isso acontece, o Brasil está sendo criticado por estar usando, né, o biocombustível, está investindo nisso. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação de que forma que isso está afetando a alta do preço dos alimentos, o biocombustível brasileiro.
Olha, eu acho que aí nós temos que separar o joio do trigo, né? A questão brasileira é uma questão diferente. Por que diferente, né? Não há, né, comprovação de que você esteja no Brasil substituindo necessariamente áreas agrícolas de produção de alimentos, embora tenha uma redução hoje aí, de feijão, de arroz, mas para simplesmente uma produção de combustíveis, né? Então, e como o Brasil ainda tem áreas agriculturáveis bastante suficientes para uma expansão da produção, tanto, né, dessas commodities voltadas para combustível quanto para alimentos, eu não vejo o caso brasileiro como o mesmo padrão que você tem observado no caso internacional, né? Então, nesse caso específico da crítica que tem sido observado por algumas instituições internacionais, particularmente aí do Banco Mundial, ao Programa Brasileiro de Produção de Biocombustível, me parece que está um pouco viesada, e eu acho que há interesses econômicos internacionais por trás disso, sobretudo dos grandes produtores de outras formas alternativas de combustível, como é o caso do petróleo, né? Então, eu acho que generalizar esse problema da alta de alimentos, da transferência de produtos, antes alimentos, agora para combustível, para o caso brasileiro, me parece uma visão um pouco precipitada.
E até uma contradição, né? Porque se sugere que se aumente o volume de biocombustível no mundo justamente por causa de motivos ambientais, né? E essa, contradição com a alta do preço dos alimentos, né?
Eu acho que, na verdade, o mundo tem capacidade de ofertar esses alimentos, né? O que você tem hoje no mecanismo internacional são outros níveis de distorções, né? Evidentemente que o protecionismo, né, e o subsídio realizados tanto pela comunidade europeia quanto pelos Estados Unidos provocam distorções muito maiores do que essa produção hoje que nós estamos observando em economias emergentes como a brasileira de biocombustíveis, né? A partir do momento que os Estados Unidos estão subsidiando a sua produção de etanol de milho, onde efetivamente eles são menos eficientes na produção de que economias emergentes como a brasileira, você está distorcendo, você está retirando a oportunidade de economias em desenvolvimento poderem produzir, aumentarem suas rendas, aumentarem suas exportações por conta dessa política de subsídio protecionista dos países desenvolvidos. Eu acho que nós temos que contar a historinha de uma forma inteira, né? Eu tenho a impressão hoje que os organismos internacionais estão focando, olhando apenas para alguns aspectos de toda a política e não tudo. O que há, sim, é uma oportunidade importante para que os países em desenvolvimento sejam celeiros, maiores produtores de alimentos, abastecendo o mundo. Só que para que isso ocorra, né, há que se ter uma política adequada e, ao mesmo tempo, uma redução desse nível de protecionismo e de subsídio dos países avançados. Eu diria que se há um fator hoje perturbador da ordem, né, ele está nos países avançados e não nos países periféricos, não aqui nos países em desenvolvimento.
Vamos agora a um breve intervalo e voltamos em seguida.
Palavra de especialista.